Fathers Intimate with Their Children, Part 1. Pais Íntimos com os Seus Filhos, Parte 1. Depois de estar na África mais de 7 anos, recebi, enquanto trabalhava nas prisões da Zâmbia, uma imagem clara de por que a África tem tantos problemas em se desenvolver como outras nações do mundo. Essa é uma das lições mais importantes que Deus me deu até hoje. Portanto, preste muita atenção. Os homens precisam envolver-se responsavelmente no crescimento de seus filhos e amá-los intimamente para se tornarem adultos maduros. Uma passagem que particularmente diz isso de maneira extremamente clara nos dois últimos versículos do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 4, versículo 5 até 6, diz: Escute, eu te enviarei o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para seus pais. E se isso não acontecer, irei amaldiçoarei a terra. Isso é Deus falando conosco, e é melhor ouvirmos atentamente. Deus deu aos homens a responsabilidade de administrar e ter domínio sobre sua criação. Não foi dada às mulheres, eles são criados para ajudar os homens. E embora todas as instituições de Deus para nós sempre devam ser cuidadosamente seguidas, sem discutir com ele, é bom tentar entender as razões pelas quais ele nos instruiu. Por isso, gosto que voltemos à segunda história da criação que começa em Gênesis capítulo 2, versículo 4. No versículo 7, lemos que Deus criou Adão e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivo. Em seguida, Deus criou um lugar especial para Adão no Éden. O Senhor Deus plantou um jardim a leste do Éden, e ali colocou o homem que havia formado. E do chão o Senhor Deus fez crescer toda árvore agradável à vista e boa para comida. A árvore da vida também estava no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em seguida, Deus coloca Adão no jardim para cuidar bem dele. Então o Senhor Deus pegou o homem e colocou no jardim do Éden para cuidar e guardá-lo. Então Deus ensina Adão sua bondade, suas regras para representá-lo. E o Senhor Deus ordenou a Adão: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas você não deve comer da árvore o conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, certamente morrerá. Portanto, Adão não pode comer dessa árvore específica do conhecimento do bem e do mal. Então Deus começa a pensar em companheiros para Adão. Como Deus sabe que é muito difícil viver sem companheiros, amigos, assim como é espiritualmente difícil ter que ficar sozinho. Não podemos viver sem receber amor, amizade, assim como nosso Pai não pode viver sem eles. Precisamos de alimento para nossos espíritos, mas também para nossas almas e corpos. O Senhor Deus diz: não é bom que o homem esteja sozinho. Vou fazer dele um ajudante comparável a ele. Então Deus quer ver que tipo de companheiro Adão pode querer. Deus lhe deu uma escolha. Fora do chão, o Senhor Deus formou todos os animais do campo e de todos os pássaros do ar e os levou a Adão para ver como ele os chamaria e o que quer que Adão chamasse cada criatura viva que se tornou. Adão deu nomes a todo o gado, aos pássaros do ar e a todos os animais do campo. Nas escrituras que acabamos de ler, você pode notar que Deus está muito envolvido com Adão. Existe um relacionamento perfeitamente harmonioso entre Deus e seu filho Adão. E Adão é colocado no controle da criação de seu pai, sob a liderança e direção de Deus. Salmos 8, versículos 3 a 16 diz isso. Também com muita clareza, depois que o salmista se pergunta pela primeira vez quão sem importância parecemos ser. Quando considero os teus céus, o trabalho das tuas mãos, a lua e as estrelas que puseste em seus lugares, quem é o homem que você tanto pensa nele e o filho do homem que visita com ele? Mas então o salmista responde sua própria pergunta dizendo: você colocou um pouco abaixo de Elohim, abaixo de si mesmo, Jeová, e você o coroou com glória e honra. Você o fez governar tudo o que criou e colocou todas as coisas sob seus pés. Perguntas para discussão. 1. Você percebe nesta história da criação do Gênesis que Deus inicialmente concordou totalmente sua atenção na formação de Adão a partir do solo e em prepará-lo para cumprir os planos de Deus aqui na Terra? Dois, Deus deu a Adão um trabalho a fazer por ele. Que responsabilidades foram dadas a ele? Três, Adão deve sempre obedecer a seu Deus agora que ele foi feito representante de Deus? Quatro, obedecer a Deus de todo o coração é uma maneira de mostrar que o honramos, respeitamos e o amamos. 5. Foi por isso que Deus testou Adão com a árvore para ver se ele sempre o amaria e lhe obedeceria? 6. Fazer a vontade de Deus em nossas vidas não prova que realmente o amamos? 7. Deus está ansioso para amá-lo. Ele precisa do nosso amor. 8. Você percebe o fato surpreendente de que Deus leva animais a Adão para que ele possa nomeá-los e que eles se tornaram o que Adão diz? 9. Você acha que Adão poderia fazer com que os animais se tornassem com os nomes que ele lhes deu? Ou foi Deus quem fez o trabalho criativo de acordo com os nomes que Adão deu? 10. É possível que Deus tenha levado animais a Adão para ver se ele poderia nomear um para se tornar um companheiro íntimo dele de sua própria espécie? 11. Você pode ver aqui um princípio muito básico de nosso Deus e Pai, que Ele não criará nada para nós até que o esperecemos? 12. A oração, então, não é uma forma de falar o que nosso Deus quer orando de acordo com a vontade de nosso Deus? 3. Eva já está viva quando Adão nomeia animais? 14. Você percebe que Deus está pessoalmente envolvido com seu filho Adão e o ama? 15. Vamos agora ler mais e notar que depois que ele deu nomes aos animais, Deus notou que nenhum animal poderia satisfazer o desejo de Adão. Mas para Adão não foi encontrado um ajudante comparável a ele, e o Senhor Deus fez cair um sono profundo em Adão, e ele dormiu, e ele pegou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então, a costela que o Senhor Deus tirou do homem, ele fez em uma mulher e a trouxe ao homem. E Adão diz: agora é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, Eva, porque foi tirada do homem. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. E eles se tornarão uma só carne. Mais perguntas para discutir. 1. Eva foi criada do solo como Adão? 2. Você percebe, pelo exposto que Deus deu a Adão, sua esposa Eva, comparável a seu, apesar de ser seu ajudante? 3. Você entende como especificamente nós, homens, fomos criados por Deus para ter domínio sobre a criação de Deus e que Eva foi dada a Adão para ajudá-lo? 4. Você não acredita que Deus nos equipará especificamente para uma tarefa que Ele nos dá? 5. Deus equipou especificamente Adão para suas responsabilidades e Eva para as delas? 6. É tão claramente visível que um homem e uma mulher, por natureza, tendem a pensar e a ser motivados de maneira muito diferente. Na série de lições denominadas papéis masculinos e femininos que Deus criou em nós, isso é trabalho com muitos detalhes. Deus nos fez funcionar para que cada homem e mulher possamos cumprir de maneira ideal os propósitos de Deus para suas vidas. Um homem basicamente pensa de uma maneira analítica e boa para governar, enquanto o pensamento de uma mulher é tipicamente focado na construção de relacionamentos através do amor. O que acontece agora se um homem não está envolvido nos processos de desenvolvimento de seus filhos? Como os pais estão pouco envolvidos com seus filhos, eles não são expostos à maneira de pensar de um homem. E assim, as crianças crescem com uma falta de pensamento analítico e habilidades de liderança. Esse é um problema enorme na África, que faz com que poucas pessoas estejam bem equipadas para governar sabiamente suas nações, bem como administrar criativamente negócios de sucesso. E como as mulheres não se sentem seguras com a falta de habilidades de liderança de seus maridos, elas assumem o controle de suas próprias vidas, levantando-se contra seus maridos, criando homens frustrados que vivem suas próprias vidas separadas de suas esposas. E os filhos não têm um pai necessário em seus anos de formação. As taxas de criminalidade aumentarão, a pobreza se seguirá e incendiarão em guerras. A falta de habilidades de liderança de qualidade está na raiz de tudo isso. Ao longo dos anos em que estive na África, trazendo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, tantas vezes fiquei perplexo com o fato que, embora, obviamente, seu povo seja tão inteligente quanto as pessoas em qualquer outro lugar do mundo, a maioria dos eles parecem tão ineptos em ver soluções criativas para os desafios. Em geral, as pessoas parecem saber disso sobre si mesmas, pois, para elas, a razão imprecisa e obscura consideram as pessoas brancas como sendo o mundo mais capazes e bem-sucedidos. O problema é a falta de pais envolvidos em amar e educar intimamente seus filhos. A maioria das crianças africanas é criada apenas por suas mães. Os homens são muito pouco ou nada envolvidos. Eles preferem passar tempo com seus amigos. Em algumas culturas africanas, a família de uma esposa até sente que possui seus filhos. Se o tio de uma mulher quiser vender seu filho, ela não poderá impedir seu tio e o homem também não pode impedir isso. Talvez seja por isso que tantos homens simplesmente abandonam e deixam o trabalho de cuidar dos filhos para suas esposas. Aqui está uma palavra-chave da Bíblia que aporta esse assunto e é o próprio Pai Celestial que nos fala este último capítulo do Antigo Testamento do livro de Malaquias 4, versículos 1 até 6. Ouça com atenção. O dia está queimando como um forno, quando todos os orgulhosos, sim, todos os que praticam maldade, serão restolho. O dia que está chegando os queimará, diz o Senhor dos Exércitos Angélicos. Isso não deixará raízes nem galhos, mas para vocês, temem o meu nome, o sol da justiça nascerá com a cura em suas asas e sairão e engordarão como pássaros alimentados em estábulos. Seja cinza sob as selas dos pés no dia em que faço isso, diz o Senhor dos Exércitos Angélicos. Lembre-se da lei de meu servo Moisés, que eu lhe ordenei no Monte Horeb, que todo Israel cumprisse com seus estatutos e julgamentos. Ouça com atenção. Enviarei a Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais para seus filhos e o coração dos filhos para seus pais. Se isso não acontecer, irei e ferirei a terra com maldição. Perguntas para discussão. 1. Escrevi logo acima que devemos ouvir atentamente. Você percebe que até o Senhor Deus diz aqui duas vezes, o mesmo quando começa a falar. Ouça com atenção. Observe com atenção. Dois, ele se mostra aqui como um Deus ferozmente julgador para pessoas orgulhosas e más. Ou ele está esperando ansiosamente que cheguemos perto dele e de nossas famílias? Três, você percebe como ele é atencioso com aqueles que o honram? 4. Para aqueles que honram a nosso Deus, o sol da justiça nascerá com a cura em suas casas. A palavra sol aqui significa o filho que nos dá luz e calor durante o dia, mas Deus também chama esse sol para ter cura em suas asas. Isso é uma pessoa. Poderia esse sol de justiça apontar para o nosso Senhor Jesus Cristo? Cinco. Esse sol da justiça não nos alimenta maravilhosamente, bem como pássaros alimentados em paias, para que possamos crescer saudáveis? Seis. Você percebe que o Pai Deus, porém, nos adverte a obedecer sua palavra e vontade com cuidado? Agora, ouça esta palavra de Deus mais uma vez. Deus fala sobre pais e filhos. Ouça bem o que ele nos adverte. O espírito do profeta Elias incentivará os pais a voltarem seus corações para os filhos. À medida que crescerem, e ele incentivará os filhos a amarem seus pais. Que assim Deus nos abençoe. Amém.